Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Com a proibição dos cassinos, em 1946, milhares de trabalhadores foram mandados para o olho da rua. Boa parte deles jamais recebeu nem sequer um centavo de indenização trabalhista. O presidente Dutra nunca explicou publicamente por que baixou o decreto-lei. Surgiram muitas versões a respeito, mas a que acabou entrando para a história foi a de que a primeira-dama, Dona Santinha, muito religiosa, pressionou o marido a exterminar as casas de jogos. Continue viajando na história com a reportagem especial Quando as Roletas Pararam de Girar.
É proibido jogar jogos de azar. Dada ordem nua e crua, quantos desempregados no olho da rua.
O projeto de lei que libera os jogos de azar no Brasil está na pauta do plenário do Senado. Os senadores estão divididos sobre a questão. Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, apoia a legalização.
Então a proposta da legalização dos jogos é nesse sentido, de podermos arrecadar, né, uma quantidade significativa de recursos para a União e que ela possa usar esses recursos na saúde, na educação, na segurança pública.
No lado oposto, o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, diz que não admite a liberação.
Essa história de Las Vegas para justificar jogo do bicho aqui no Brasil, por exemplo, isso é uma piada de mau gosto. Para que servirá a legalização desses jogos? Para lavar dinheiro da contravenção e dinheiro do narcotráfico.
Os papéis de 1946 guardados no arquivo do Senado mostram que apenas 2 dias depois da proibição, a Assembleia Nacional Constituinte aprovou um agradecimento, uma moção de vivo aplauso ao ato do Poder Executivo.
Dutra, por sua vez, agradeceu com um telegrama remetido aos cuidados do senador Melo Viana, do PSD, que presidia a Constituinte. O presidente da República escreveu:
acusando o recebimento de seu telegrama de 4 do corrente, agradeço a Vossa Excelência a comunicação de haver acolhendo a Assembleia Nacional Constituinte votado unanimemente a moção de congratulações com o governo pela extinção do jogo no país. Essa nobre atitude da Assembleia, além de prestigiar a ação governamental na salvaguarda dos mais altos interesses da nacionalidade, é o interesse vivo, que folgo em salientar, do sentimento patriótico que anima os egrégios representantes do povo brasileiro no desempenho do honroso mandato dele recebido. Assinado, Eurico Gaspar Dutra.
Os historiadores até hoje não sabem exatamente por que Dutra decidiu destruir o negócio dos cassinos, mas existem várias hipóteses.
De acordo com uma delas, a intenção do presidente eleito democraticamente era apagar todos os vestígios que remetessem à era Vargas, incluindo os cassinos.
Num editorial, o Diário Carioca escreveu que as tavolagens chegaram a ser um patrimônio de toda a família Vargas, dando a entender que os cassinos só podiam funcionar porque pagavam propina a Getúlio.
O Diário de Notícias, que tinha uma visão parecida, publicou que a indústria do pano verde era uma das colunas basilares da ditadura do Estado Novo.
Outra hipótese é que Dutra foi persuadido por seu ministro da Justiça, Carlos Luz. Nascido e criado no interior de Minas Gerais, o ministro tinha uma verdadeira aversão aos jogos de azar.
Na véspera da proibição, o jornal O Globo publicou fotografias inéditas de montanhas de dinheiro sobre uma mesa do Cassino Atlântico no fim de uma noite de apostas. De acordo com outra hipótese, essas imagens tiraram o presidente do sério.
O jornalista João Perdigão, autor do livro Rei da Roleta, conta que a reportagem do Globo teve bastante repercussão.
Quando o Dutra entrou, logo que o Dutra entrou, saiu uma série de reportagens no jornal O Globo, que o Jean Manzon, que é um repórter, um fotojornalista notório por já ter forjado diversas matérias, mas essa, no caso, ele não precisou de forjar, que ele conseguiu entrar no cassino e fotografou o volume de dinheiro que passava por esse cassino. E isso fez a opinião pública ser contra isso, sabe? Porque olha só o tanto de dinheiro que está passando nesse lugar.
Mas a hipótese mais prosaica é que os cassinos foram fechados a pedido da primeira-dama, Carmela Dutra. Em casa, ela era chamada pelo sugestivo apelido de Dona Santinha.
Católica ao extremo, a primeira-dama teria encampado a cruzada da igreja contra os jogos de azar e pressionado o marido.
Para a igreja, os cassinos destruíam a família, tanto por causa das apostas, que dilapidavam patrimônios inteiros, quanto em razão dos espetáculos, que eram considerados libidinosos.
Ih, o tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu pulpá. Se o tico-tico tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pulmão. O tico-tico tá...
Verdade ou mentira que Dona Santinha teve participação no fim dos jogos de azar, o fato é que, sem aviso prévio, os cassinos simplesmente deixaram de existir.
Os jornais cariocas noticiaram que já na noite de 30 de abril, as casas de jogos do Rio e de Niterói não abriram, pegando empregados e apostadores de surpresa.
O maior drama foi o dos funcionários, que da noite para o dia se viram sem trabalho. O decreto atingiu recepcionistas, seguranças, cozinheiros, garçons, faxineiros, eletricistas, técnicos de manutenção de roletas.
Atingiu também músicos de orquestra, maestros, cantores, coreógrafos, dançarinas, costureiras, passadeiras, maquiadores, cabeleireiros, croupiers, que eram os homens que comandavam as apostas nas mesas.
Estima-se que o decreto-lei de 1946, que baniu os jogos de azar, tenha deixado 55 mil brasileiros desempregados. O número, que incluía empregos diretos e indiretos, não era desprezível. O Brasil, naquela época, tinha 41 milhões de habitantes.
Os jornais estavam tão obstinados na campanha contra o jogo que conseguiram declarações até mesmo de funcionários e apostadores que estranhamente se diziam favoráveis à proibição.
Um empregado despedido do cassino do Copacabana Palace foi entrevistado pelo Diário de Notícias.
Não sei do que vou viver daqui por diante, mas não posso deixar de julgar acertada a proibição. Quem trabalha em estabelecimentos desse gênero é que está a par das inúmeras desgraças que pode causar esse maldito vício. Incautos chefes de família, na esperança de aumentar seus magros salários, atiram-se ao pano verde e acabam perdendo o que trazem. Dá pena ver aquelas fisionomias transfiguradas pelas decepções que lhe pregam a roleta e o bacará.
O mesmo jornal carioca ouviu um apostador que deu de cara com a porta do cassino fechada.
O decreto deveria ter vindo há muito mais tempo. O jogo, tanto nesta capital como em vários pontos do país, constituía um sério perigo e um mal que cada vez mais se agravava.
Logo em seguida, esse apostador foi questionado pelo repórter do Diário de Notícias se não sentiria falta dos cassinos.
Creio que sim, mas acabarei esquecendo. Procurarei distrair-me de outra maneira.
O drama dos desempregados chegou à Assembleia Nacional Constituinte. O deputado José Fontes Romero, do PSD, afirmou que o presidente Dutra atendeu aos justos reclamos da população laboriosa do Brasil ao extinguir os jogos de azar, mas acabou se esquecendo de amparar os brasileiros que trabalhavam nos cassinos.
Os parlamentares chegaram a bater boca no plenário. O deputado Rui Almeida, do PTB, exigiu que o governo socorresse os trabalhadores, mas o deputado Adelmar Rocha, da UDN, não concordou.
Em vez de trabalhadores, Vossa Excelência diria melhor, contraventores.
Rui Almeida não deixou barato.
Protesto contra a atitude agressiva do colega. Contraventor é o banqueiro, é o que explora o jogo. Empregado é sempre empregado, não é contraventor.
O deputado Segadas Viana, do PTB, também entrou na confusão.
Contraventores não. Lá havia porteiros, músicos e muitas outras espécies de empregados. Todos tão dignos como Vossa Excelência e nós.
A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, já naquela época estabelecia que sempre que uma medida governamental extinguisse alguma atividade, o governo teria que indenizar os trabalhadores demitidos. Mas Dutra avisou que não cumpriria a lei.
O decreto-lei que proibiu os jogos foi baixado em 30 de abril. Na semana seguinte, em 11 de maio, o governo editou um novo decreto-lei, tentando corrigir o deslize do primeiro ao estabelecer que a CLT não se aplicava ao caso particular dos cassinos.
Por essa segunda norma, pode-se deduzir que a proibição dos jogos de azar foi decidida às pressas, sem um debate aprofundado sobre as consequências.
Os sindicatos recorreram aos tribunais e argumentaram que os demitidos entre 30 de abril e 11 de maio deveriam sim ser indenizados pelo governo.
A decisão coube ao Supremo Tribunal Federal, que no final sentenciou que as indenizações trabalhistas não cabiam ao poder público, mas sim aos empresários.
Como quase todos os cassinos faliram, boa parte dos ex-funcionários jamais viu a cor do dinheiro.
Ai, 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 I like you very much. Ai, 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 I think you're grand.
Em todo o país, a polícia fez batidas para garantir o cumprimento do decreto-lei. Foi uma verdadeira caça às bruxas, o que chegou a provocar situações bizarras.
No Rio, um delegado recebeu a denúncia de que um cassino continuava em pleno funcionamento. O atrevimento era tanto que o espetáculo musical da Casa de Jogos era transmitido ao vivo pelo rádio todas as noites.
Mas quando os policiais chegaram à Rádio Tamoio, eles não flagraram roletas nem vedetes. Encontraram apenas Abelardo Barbosa no estúdio, apresentando sozinho o programa musical Cassino da Chacrinha, que de cassino só tinha mesmo o nome.
O decreto-lei continuou repercutindo por várias semanas na Assembleia Nacional Constituinte.
Ainda empolgado com a medida do presidente Dutra, o deputado Barreto Pinto, do PTB, propôs aos parlamentares que transformassem a proibição dos jogos numa cláusula da Constituição que estava sendo elaborada.
A proibição deve ser de natureza constitucional, evitando-se que mais cedo ou mais tarde os cassinos abram suas portas, o que já se ouve dizer.
Os parlamentares acharam um exagero e rejeitaram a emenda. A Constituição de 1946 foi promulgada sem fazer nenhuma referência aos jogos de azar.
Os donos dos cassinos não se desfizeram dos salões de jogos. Mantiveram guardadas as roletas, as cartas, os panos verdes, as fichas de apostas. Eles tinham certeza que em 1951, quando o presidente Dutra deixasse o governo, a jogatina voltaria a ser liberada.
Quem venceu a eleição foi Getúlio Vargas, justamente o presidente que havia sido responsável pela disseminação dos cassinos pelo país.
Mas dessa vez a história seria outra. De volta ao poder, Getúlio não liberou os jogos. Morria ali o sonho de que o Brasil pudesse viver uma segunda era de ouro dos cassinos.
Você ouviu a reportagem especial Quando as Roletas Pararam de Girar. Apresentação, Ricardo Estin e Marluce Ribeiro. Reportagem, Ricardo Estin. Edição, Leila Herédia. Locução, equipe da Rádio Senado. Trabalhos técnicos, André Menezes e Eduardo Brito. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Direção da Secretaria Especial de Comunicação Social, Virgínia Malheiros Galvez. Você pode acessar este programa pela internet www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.